Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Começa agora o Contracorrente do José Manuel Fernandes. Já sabe que pode colocar as suas questões, participar através do 910024185. Estamos também no Twitter, Facebook, Instagram e tem ainda o nosso site. Em qualquer das plataformas pode deixar os seus comentários, mas já sabe que gostamos de ouvir. 910024185. Carla Jorge Carvalho.
O Ministro das Infraestruturas voltou a falar sobre a TAP e da polémica com o Presidente da Ryanair. Já sabemos que José Manuel Fernandes gosta sempre de falar de Pedro Nuno Santos no Contracorrente, mas, José Manuel, não achas que desta vez ele tinha mesmo de responder aos ataques de um empresário estrangeiro?
Olha, não acho.
Não achas?
Não acho. Não acho porque, aliás, começo por não achar que faça alguma diferença o empresário ser português ou ser irlandês, como é o caso de Michael O'Leary. A Ryanair é uma empresa que opera em Portugal, criou melhores postos de trabalho em Portugal, o que é muito importante, de resto, para a economia portuguesa, paga os seus impostos em Portugal. Logo, só por isso, os seus responsáveis teriam toda a legitimidade para nos pronunciarem sobre o que se passa no nosso país. Mas não é só isso. Eu acho que sou contra a xenofobia que discrimina imigrantes, portanto, tinha que ser contra a xenofobia que desqualifica investidores. Portanto, imigrantes pobres ou investidores ricos, para mim, não faz diferença. Porque, no fundo, é xenofobia que se trata. Mas digo-te mais, eu gostei muito de ouvir as críticas de Michael O'Leary e gostei por duas razões. Primeiro, porque acho que ele no essencial tinha razão. Depois, porque já tinha saudades de ver um empresário falar sem medo a um governante. Neste país, toda a gente, e sobretudo todos os empresários, parece que se encolhem, toda a gente acha que quem se mete com o PS leva, e por isso os empresários estão calados ou então só falam em surdina. Portanto, ainda bem que O'Leary disse alto aquilo que muitos pensam, mas aparentemente não tem muita coragem para dizer.
Ora, Pedro Nuno Santos disse ontem que aquilo que o empresário disse foram ofensas ao Estado português e ao governo e que essas ofensas não podiam ficar sem resposta.
Eu sei. Eu ouvi o Pedro Nuno Santos, mas para já ele não é o Estado português. E as críticas foram a ele, não ao Estado, e ele não fala nome do Estado. Portanto, acho eu ainda. Depois, mais concretamente, o que ele disse, e tenho aqui a frase dele, foi: não podemos aceitar ligeiramente que um empresário, mesmo que um grande empresário, possa dizer o que quer sobre um governo e esperar que do mesmo governo o silêncio. Isto não é um país dar-se ao respeito. Bem, eu não sei que noção tem um ministro do que é dar-se ao respeito. Um governo não tem que estar a responder a críticas de empresários, aliás, não tem que estar a responder a críticas das pessoas, tem fazer o seu trabalho e não tem que andar a meter-se em polémicas com quem quer que seja. Aliás, foi de resto isso que a Ana Catarina Mendes, que é líder parlamentar do PS, já tinha vindo dizer, considerando não cabia um ministro colocar-se no mesmo patamar do presidente da Ryanair. Eu, aliás, acho que ela até foi gentil, porque Pedro Nuno Santos foi muitos degraus abaixo do patamar de Michael O'Leary. Aliás, eu, se pudesse, ou se fosse possível, até trocava já Pedro Nuno Santos por Michael O'Leary, porque a TAP ficaria em muito melhores mãos, ficava agora, muito melhor entregue.
Isto agora que estás a dizer é uma grande heresia, fazer esta troca.
Olha, é uma grande heresia, mas é uma grande verdade, porque cada dia que passa é mais um dia em que a TAP se afunda. Ainda ontem Pedro Nuno Santos disse as coisas e confirmou no fundo que não há acordo e não pode haver um despedimento coletivo. Ele que tinha dito que os despedimentos não tinham que ser inevitáveis. Ora, depois é ver o que se passou agora que abriram e vão outra vez fechar os corredores aéreos com o Reino Unido. Quem é que imediatamente disponibilizou voos de Londres para Lisboa e para Faro? Foi a TAP? Não. Foi a Ryanair? Foi a EasyJet? A TAP fez um jeitinho, uma coisinha. O Pedro Caetano, por exemplo, que é uma pessoa que vive no Reino Unido, escreveu um artigo aqui para o Observador, contou como tudo se passou, contou a sua experiência pessoal, como é que foi comprar um bilhete e tal. E, portanto, enfim, é uma diferença abissal. Como é natural, acabou por viajar na Ryanair, que tinha mais oferta, tinha voos diretos, tinha voos mais baratos, e pronto, foi o que a maior parte das pessoas fizeram. A TAP é uma empresa, peço desculpa, paquidérmica, que mesmo ameaçada, como está, mesmo a correr riscos como corre, não se mexe, parece que não tem que lutar pela sobrevivência. Ora, eu também tenho, além disso, uma história que passou comigo mesmo, ou melhor, com as pessoas que eu conheço, e que é uma história do péssimo serviço que levou dois passageiros idosos que se dirigiam a um balcão da TAP para pedir ajuda para conseguirem embarcar e que perderam o voo, um voo que tinham comprado na TAP, porque não tiveram essa ajuda do pessoal que ali estava da TAP, e acabaram em terra a terem que voar na Ryanair, porque na Ryanair os assistentes ajudaram-nos, e portanto a TAP, pura e simplesmente, o pessoal da TAP parece que não percebe que tem que prestar serviço aos clientes. Naturalmente que esses dois passageiros e a sua família e todas as pessoas com quem eles puderem falar nunca mais comprarão bilhetes na TAP, nunca mais viajarão na companhia portuguesa. Mas queres que te diga, nenhuma destas duas histórias me surpreende.
Não te surpreendem porquê? Em que sentido?
Porque, por uma razão simples. Há mais de um ano que a TAP é uma empresa literalmente à deriva. Uma empresa sem rei nem roque. Nilman, no meio de trabalhos de privado, gostemos ou não dele, sabia o que estava a fazer e sabia para onde é que ia. Naturalmente, com esta crise, o seu plano tinha sido posto em causa. E estava, digamos, também esse plano em crise. Mas ao entrar como um bulldozer na TAP e pela TAP adentro, Pedro Nuno Santos destruiu aquilo que é o capital mais importante de qualquer empresa, que é a confiança. Passou este tempo todo e ainda não há plano de restauração aprovado em Bruxelas. Aliás, não sabemos sequer em que condições esse plano vai ser aprovado, se é que vai ser aprovado depois desta vitória judicial que a Ryanair teve. Mas o pior é que em Lisboa não há quem manda a sério na companhia. O famoso CEO que ia chegar poucos meses depois nunca mais chega, quer dizer, era para vir um alemão, mas quando olhou para o plano, quando olhou para o estado da companhia, provavelmente quando percebeu o estado de ânimo dos trabalhadores, disse, olha, não, isto não é para mim, foi-se embora. Agora, parece que é uma senhora francesa que está na calha. Bem, currículo, não é nada de especial. A última companhia que ela geriu, aliás, a única que ela geriu, acabou falida. E era uma companhia pequenina, regional, britânica. Enfim, se é isso, referências, estamos conversados. Pelo caminho, a TAP já perdeu alguns dos seus melhores quadros, dos quadros mais importantes. Não estou a falar de pilotos ou pessoal de bordo, que são importantes. Estou a falar de diretores que conheciam o negócio, conheciam a operação e que faziam a diferença. Portanto, isto vai ser uma longa agonia.
O que é que queres dizer exatamente com isso de uma longa agonia?
Olha, quero dizer que acho que infelizmente não vamos ficar pelos 3,7 mil milhões de euros, nem vamos ficar por uma restauração acabar em 2024. A TAP vai arrastar-se como um problema sem solução por muitos e bons anos a consumir muito e bom dinheiro. Só espero que esta minha previsão não se concretize, mas tenho pouca esperança. Ou então vai ter um fim pior do que imaginamos, sobretudo pior do que se tivéssemos resolvido já a sua situação. Nada na operação da TAP justifica que enterremos na companhia tanto dinheiro. Dinheiro de resto que, como diz Michael O'Leary, seria muito melhor emprego em escolas e hospitais. Eu costumo detestar estas comparações, achá-las demagógicas, mas acho que neste caso faz todo sentido.
Pois, mas
nisso ele tem toda a razão do mundo.
Sim, mas o que irritou o ministro foi precisamente ele dizer que pagava mais na Ryanair ao pessoal de voo do que nós pagamos aos nossos médicos e enfermeiros do SNS.
Quer dizer, não sei, mas é provável que pague. É uma verdade dura de ouvir, mas é uma verdade que nós Santos temos que viver e nós temos que viver. Mas esse não é o cerne da discussão. O cerne da discussão é que, por cada dia que passa, cada vez que olhamos para o que a TAP anda a fazer e para o que as outras companhias estão a fazer ao mesmo tempo e estão a fazer em Portugal para saber os portugueses, cada vez que olhamos para os números fica mais claro que se a TAP desaparecesse amanhã, olha, continuaria a haver aviões na Portela, em Faro, no Funchal, em Pedras Rubras, e uma coisa estava garantida, os portugueses não ficariam em terra. Os impostos continuam a ser pagos em Portugal. E como a diferença é que os nossos impostos pagos em Portugal não iriam depois para um buraco sem fundo e sem empréstimo, como é a TAP. Por isso, no fundo, até devêssemos estar agradecidos neste momento a Pedro Nuno Santos. É que há anos e anos que andamos a discutir a TAP, a importância da TAP. Há anos que nos dizem que deixaríamos de ser Portugal quase se não tivéssemos uma companhia de bandeira. Agora, com a ajuda de Pedro Nuno Santos e das atrapalhadas de Pedro Nuno Santos, o país finalmente começa a ficar farto da TAP, dos milhões da TAP e da inutilidade da TAP. Portanto, mais uma ou duas discussões com Michael O'Leary E acho mesmo que o problema fica resolvido de vez. O problema da TAP e talvez o problema de Pedro Nuno Santos.
Vamos ver se os nossos ouvintes pensam como tu. O Contracorrente abre agora o espaço para eles, para onde está a ir o dinheiro da TAP e como é que se resolve este problema com a transportadora aérea. Já vamos ouvir os primeiros telefonemas, mas hoje convidámos também para estar connosco neste Contracorrente o Carlos Guimarães Pinto, que é economista e foi líder e fundador da Iniciativa Liberal. O Paulo Ferreira também se vai juntar a esta discussão. Bom dia aos dois. Carlos Guimarães Pinto, bom dia.
Olá, muito bom dia, muito obrigado pelo convite.
Como é que olha para esta observação do José Manuel Fernandes em relação à TAP? É mesmo uma empresa à deriva, a viver uma longa agonia sem solução?
É, e já não é de agora, acho que desde a renacionalização houve ali muitos conflitos sobre quem é que mandava, quem é que tinha pele, skin in the game, e estamos com um problema muito grave, porque estamos a ver novamente mais uma série de despedimentos, e para qualquer pessoa que observe aquilo, o que está a acontecer na TAP é o que aconteceria num processo de insolvência normal, como por exemplo aquele que a TAP está fazendo na Grand Force, exceto uma coisa, é que os trabalhadores perdem seus empregos. Não há perdas para os acionistas minoritários, quase não houve, e não há nenhuma perda para os credores. Ou seja, estamos a sacrificar os contribuintes para apoiar os credores, para que os credores não tenham nenhuma perda. E eu, honestamente, se fosse jornalista hoje, aquilo que estaria a investigar era quem é que são os maiores credores da TAP, ou seja, quem é que o dinheiro dos contribuintes está efetivamente a salvar, porque os trabalhadores não são de certeza. Portanto, quem são esses credores, quem são os detentores das obrigações que a TAP emitiu em 2019, pouco antes da
pandemia? Carlos, eu posso dar uma ajuda nessa, uma pequena ajuda. Um deles é o Deutsche Bank, o banco alemão, que é um dos maiores credores da TAP.
Pronto, e um desses, temos esse, temos a questão dos obrigacionistas, ou seja, quem é que comprou as obrigações em 2019 e em 2020, já em pandemia, ou seja, quem é que meteu dinheiro a receber 4% de juros em 2020 numa empresa pré-falida, e que garantias é que teve para colocar esse dinheiro? Porque as garantias tiveram que vir dos contribuintes. Mas há coisas que vão para além disso. A TAP comprou quase 10 mil milhões em aviões. Foram precisas garantias. Parte dessas garantias são os aviões, os próprios aviões. E o resto? Quem é que deu essas garantias bancárias? E mais do que isso, quem é que recebe comissões pela gestão dessas garantias e deixaria de receber se a TAP entrasse em insolvência? E, finalmente, outra coisa que seria interessante de perceber é de que forma é que a opção pela renacionalização que foi tomada por este governo, de que forma é que colocou o Estado português numa situação em que, se a TAP faltar um compromisso com os credores, isso pode ter um efeito no rating de dívida do país. E se é precisamente esse efeito que faz com que hoje o governo não aceite que a TAP entre em insolvência, ou seja, a decisão de renacionalizar a TAP colocou o Estado português numa situação de fragilidade grande face àquilo que viria a acontecer com a TAP. Eu acho que estas questões nós precisamos de saber exatamente porque é que estamos a enfiar 4 ou 5 mil milhões de euros, porque já ninguém compra a conversa de é o maior exportador. Qualquer aluno de licenciatura de economia sabe que um país não cresce a exportar prejuízos. Já ninguém compra aquela conversa de os fornecedores portugueses, porque a esmagadora maioria daquilo que a TAP compra são aviões e combustível, que tem um grande conteúdo importado, portanto também não é por isso. Já ninguém compra esse tipo de tretas que Pedro Nuno Santos vai tentando vender. Aquilo que estamos a falar aqui é: vamos enfiar 4 ou 5 mil milhões de euros numa companhia aérea para salvar credores. Agora, quem são esses credores? Quem é que são os principais detentores das obrigações? E se calhar era importante sabermos isso agora e não numa comissão parlamentar de inquérito daqui a 5 ou 10 anos.
Ora, Paulo Ferreira, o que o Carlos Guimarães Pinto estará a perguntar, se me permite esta conclusão, é quem é que está a ganhar com esta situação da TAP?
Sim, sem dúvida.
E quem é que não está a perder?
Claro, os credores seguramente que são os beneficiados, obviamente, porque o risco que eles correram quando emprestaram dinheiro à TAP fica salvaguardado desta forma. Portanto, isso é óbvio. Depois, obviamente, também quem ganha com isto? Ganha, apesar de tudo, os trabalhadores de alguma maneira que lá ficam, porque continuam lá, os 2 mil que estão a ser despedidos não, obviamente, mas há um status quo que obviamente também ganha com isto, porque obviamente toda a gente prefere que a sua empresa não feche, não vá para a falência e nos cause problemas ficarmos de um dia para o outro sem emprego. Agora, a forma como isto está a ser feito desde o início e os avanços e recursos que foram feitos em relação à TAP são aquele método típico que nós já percebemos que vão causar problemas no futuro, e que, no fundo, acabam por, de alguma forma, também por ajudar a compreender a situação em que o país está há cerca de 2 décadas, que é tomar decisões, muitas vezes, por preconceito ideológico. Não fazer as contas, obviamente, não é? Porque a ideologia está à frente de tudo, portanto, nem é preciso fazer contas, nem apresentar cenários alternativos. E a TAP é isto. Isto é, o governo, o ministro, andou-nos a dizer há 2 anos, ou há 1 ano e pouco, que este é o melhor cenário, é o que custa menos ao país, apesar de tudo, mas nunca ninguém apresentou uma conta. De vez em quando aparecem uns números sobre exportações, que eu também saí buscá-los ao INE, mas isso nem contas, os merceeiros que me perdoem, nem contas de merceeiros são. Isso é uma conta que alguém faz num guardanapo a acabar um almoço. E, portanto, era preciso fazer um estudo de cenários alternativos que ninguém fez. Depois, é um clássico também, é apresentar um valor inicial que fica sempre muito abaixo daquilo que vai ser, de facto, o resto. Começou-se por falar de 1.000 milhões de euros, depois 1.200 milhões. Entretanto, o ministro, quando apresentou o plano completo, já se fala, obviamente, em 3.700 milhões até 2024, e eu apostaria que esse dinheiro não vai chegar. Basta perceber que a TAP, o ano passado, o grupo perdeu 1.400 milhões de euros. Não só o ano, foi um ano atípico, obviamente, os aviões no chão, obviamente, mas a TAP já estava frágil antes. E depois, para justificar isto tudo, que não faz sentido só por si, criam-se as tais narrativas que é o caos se a TAP acabar. Curiosamente, este argumento, o ministro já caiu em contradição agora na polémica com o O'Leary da Ryanair, caiu logo em contradição, porque ele acusa a Ryanair de estar aqui numa guerra comercial. Bom, mas então a TAP, não, ninguém ia pegar nos voos da TAP se a TAP desaparecesse, e agora ele já está a acusar a companhia privada de low cost da Ryanair de estar a roubar mercado à TAP. Afinal, há mercado para roubar. Aliás, basta olhar para os números de para as companhias aéreas que trazem ou levam passageiros de Portugal, para perceber que a TAP tem 50% de cota em Lisboa, mas depois no Porto a TAP é a terceira companhia com 15%, a primeira é a Ryanair, que deixa lá 26% das pessoas, e a EasyJet é a segunda com 17%. E em Faro a diferença é maior ainda, a Ryanair é a primeira com 36%, a Transavia 11%, a EasyJet 10% e a TAP só é responsável por 9%, 9 em cada 100 dos passageiros que passam pelo aeroporto de Faro. E, portanto, isto prova que há vida nos aeroportos portugueses para além da TAP. Eu, sinceramente, não tenho sequer uma posição sobre se a TAP deve ou não continuar. O que eu acho é que a TAP, ponto, não, continuando, não tem que ser pública. E isto é mais uma questão que nós em Portugal confundimos a manutenção das empresas com a manutenção do seu estatuto público. Não tem que ser pública, não tem que ser do Estado para ser de bandeira. Vou aqui dar exemplos de países europeus que têm companhias de bandeira que não são dominadas pelo Estado. Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Áustria, Bélgica, Suíça e Países Baixos. Digam-nos se estes países não têm uma agenda estratégica de defesa dos seus interesses estratégicos que seja pior do que o nosso. O que é que se passa em Portugal? A descontinuidade geográfica, mas a Espanha também tem, França também tem, e, portanto, o Reino Unido também tem, e, portanto, nós temos ilhas. E há mais uma questão aqui que eu gostava de semelhar. Nós não temos uma companhia de bandeira tida pelo Estado, temos duas, a SATA. Nós, nestas contas, quando se trata de rentabilizar de alguma forma e agilizar o dinheiro do contribuinte, nunca pensamos nisto. Temos uma companhia que é detida diretamente pelo Governo Regional dos Açores, cujo dinheiro também vem sempre do mesmo bolso, que é o bolso dos contribuintes, e nós reequacionando aquilo que deve ser o papel do Estado neste setor da aviação, nunca contamos com uma companhia que perdia, antes da pandemia, perdia metade daquilo que a TAP perdia, estava a perder 50 milhões de euros por ano. Tudo isto é a ideia do desnorte e dá a ideia, sobretudo, de uma grande falta de respeito pelo dinheiro dos contribuintes.
E dá muitas pistas para as opiniões dos nossos ouvintes que vão começar agora a ser ouvidas. Cumprimento já a Ana Paula Ferreira, que está a falar de Braga e que é funcionária pública. Bom dia.
Olá, bom dia. Ora bem, eu não sou um expert nesta matéria, nem pouco mais ou menos, apenas me indigno um bocado e aliás, eu começo por subscrever aquilo que eu vi ser referido até agora. E, de facto, eu acho que quando o ministro Pedro Nuno Santos diz que não se pode dar ao luxo de perder a TAP, eu acho que ele deveria ter dito que Portugal não se pode dar ao luxo de ter uma TAP desta forma, porque além de estar em causa uma profunda desigualdade entre aquilo que são os trabalhadores portugueses, porque há muitas outras empresas e, por exemplo, neste momento eu sei que tenho pessoas de família em que o Santander está a despedir pessoas, a fazer rescisões agressivas com propostas humilhantes e ninguém se preocupa, porque injetar este dinheiro, estas quantias absolutamente astronómicas, que nós já nos baralhámos todos com estes milhões, a certa altura já não sabemos muito bem o que é que se trata, porque é dos contribuintes, ou seja, há aqui uma gestão danosa daquilo que são os contribuintes, daquilo que são, que nós poderíamos ter um país, de facto, muito melhor do que aquilo que somos, e a pandemia, inclusive, infelizmente, serviu para desocultar aquilo que é a pobreza com que se vive em Portugal, as enormes fragilidades que nós temos, porque temos uma classe política que não tem o menor respeito, pelos portugueses, não tem o menor respeito pelos impostos, que nós somos totalmente esmagados por uma carga fiscal que é brutal, e depois, não sei porquê, vá-se lá saber porquê, isso é que eu gostava de saber, porque esta obsessão por uma empresa que há anos e anos e anos e anos dá prejuízo de forma continuada e continua a ser protegida em desfavor de tantas outras coisas que eu acho que eram muito mais importantes para nós. Ok, é uma bandeira, mas como acabou por dizer o senhor anterior, que eu não consegui ouvir desde o início.
O Paulo Ferreira, que deu exemplos de empresas de bandeira que não são públicas.
Exatamente, que eu acho que é nós somos um país que, ok, vamos lá ter a bandeira, também temos o Cristiano Ronaldo e outras, que se calhar pareciam mais do que a própria TAP. Eu não tenho nada contra a TAP, antes pelo contrário, a TAP até a determinada altura tinha um serviço diferenciado, depois deixou de o ter. A TAP tinha procedimentos que parecia de propósito para esbanjar dinheiro, que era, por exemplo, atrasar os voos, depois pagar alojamentos em hotéis, coisas absolutamente, enfim, incompreensíveis. E, portanto, eu acho que era preciso que este governo fosse um bocadinho mais democrático e que ouvisse os portugueses. E que ouvisse os portugueses e a opinião deles sobre isto.
Ana Paula,
isto é o nosso futuro que está em causa. Eu vou terminar.
Ainda bem,
obrigada,
agradeço a compreensão e deu a sua opinião. Obrigada, Ana Paula Ferreira, a ligar de Braga
Deus,
e dizer
bom dia,
a dizer que Portugal não se pode dar ao luxo de ter uma TAP e não de perder uma TAP, como vai dizendo o ministro Pedro Nuno Santos. Temos um comissário de bordo agora a ligar-nos, está a falar de Tires, é o Jorge Freitas. Bom dia, bem-vindo.
Sim, bom dia.
Muito bom dia.
Conseguem ouvir bem?
Sim, estamos a ouvi-lo perfeitamente, Jorge Freitas.
Claro.
Calculo que tenha de certeza uma visão privilegiada. Trabalha para a TAP?
Exatamente. Tenho sim, mas a privilegiada tenho, já estou lá há cerca de 25 anos. Agora, o que eu vejo aqui disto tudo, nestas guerras que tem havido, principalmente com os low costs e também em Portugal, é que a TAP sempre foi uma empresa politizada, ou seja, após o 25 de Abril, o Fundo de Reformas ou de Pensões da TAP, aquilo foi para o Estado, desapareceu, foi a tentativa da venda da TAP, que foi na altura pela Swissair, em que eles até acabaram por ficar com o nosso sistema de reservas e andávamos nós a voar com os voos completamente vazios, e a Suíça era na altura a fazer os voos, principalmente para Portugal, completamente cheios e overbooking, e o que restava de passageiros a mais vinham para a TAP. Eu tive um caso em que se passou, em que tive um casal em que foi separado, ou seja, a esposa veio no meu voo, o marido foi no voo da Suíça, porque então disseram que o voo da TAP estava completamente cheio, e no fim ela era o terceiro passageiro desse voo. Veio a Troika também, que impôs, uma das imposições foi a venda da TAP, ou seja, tentar novamente vender a TAP, e o que foi realmente realizado. E o que é uma coisa que acho que é incompreensível, que até hoje praticamente ninguém fala, fala-se muito das ajudas que a TAP recebe, mas a TAP recebeu em 1997, ou o que é que, se não me engano, mais coisa menos coisa, e recebeu realmente o ano passado. É claro que uma pessoa sente-se mal trabalhando na TAP e saber que o contribuinte português está a pagar a TAP, eu também não gosto disso. Sempre gostei de dizer que a TAP não recebia dinheiro do Estado, e agora pronto, agora tenho que levar também com isso, porque realmente agora já recebe. Mas é preciso também ter atenção o que é que as low cost, quando vieram para Portugal, o que é que eles recebem. Que isso ninguém dá conta disso. Eles recebem por passageiro transportado, quanto é que a EasyJet ou a Ryanair recebe por ano do Estado português para, ou do Estado, ou dos municípios portugueses, não sei, para transportar cada passageiro de e para Portugal. Muito dinheiro. Quanto é que a EasyJet ou a Ryanair pagam de taxas aeroportuárias comparando com a TAP, por exemplo, que acho que é um terço do que a TAP paga. E a TAP, o que eu estava a dizer, é uma empresa que é politizada, é sempre os governos, os sucessivos governos em Portugal, fazem o que querem da TAP. Metem a TAP com, ou seja, criam mais prejuízo, quando foi, por exemplo, o caso da VEM Brasil, que foi imposto, foi um acordo que houve entre, na altura, o governo PS e o Estado brasileiro, para a TAP poder continuar a fazer certos voos, ou para poder aumentar o número de slots que tinha para o Brasil, e foi enganado nesse aspecto. A TAP até foi enganada nesse negócio, mas foi um prejuízo que, por ano, aquilo dava centenas de milhões de euros de prejuízo. Ou seja, quando dizem que a TAP dá muito prejuízo, é verdade, dá. O grupo TAP, no total, a TAP em si, a TAP a nível do voo, S.A., não é uma empresa que dê prejuízo, até dava lucro se não tivesse tudo o resto. Agora, dores de crescimento a TAP teve. Se a TAP não voasse para determinado destino, é porque a TAP não voa. Mas para voar era preciso aviões. Ok, vamos ter aviões. De repente a TAP aumentou e muito a quantidade, a frota, exatamente. E no fim, aconteceu isto agora, né, o ano passado, mas isso aconteceu às companhias aéreas a nível mundial. Fora, não só a nível da aviação, mas também tudo o que é economia foi por aí abaixo. E aconteceu isso, pronto, claro, agora temos aviões a mais, temos tripulantes, temos pessoas a mais a trabalhar na companhia. É natural que agora tenha que se fazer uma reestruturação. Eu, como disse, não gosto, eu sempre gostei de dizer às pessoas que a TAP não recebia dinheiro do Estado. Agora recebe, pronto. Eu não me sinto bem por Portugal estar a ter que contribuir para a TAP. Se tiver que fechar, fecha. Se tivesse que fechar antes de isto ter sido revertido, o negócio, fechava com muita pena minha, pronto. Mas neste momento, se tiver que fechar, fecha, pronto.
Quase de coração aberto a falar. Jorge Freitas, muito obrigada pelo seu telefonema. Um bom dia para
si. Agradeço eu.
Vou chamar já o próximo ouvinte que está a falar do Porto, o José Mendes. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, José Mendes. Como é que olha para esta questão da TAP transportadora, deve ou não ser salva nesta altura?
Antes de mais, eu queria parabenizar o trabalho que é feito pelo Grupo Observador. A minha pergunta não vai tanto no sentido da questão que me colocou. Eu queria pôr ao painel uma questão mais de formais político. E a questão é a seguinte: sendo o ministro Pedro Nuno Santos a pessoa que está à frente deste dossiê, em que medida é que este dossiê, daqui a 3 ou 4 anos, pode beneficiá-lo ou prejudicá-lo nas eleições internas que vão existir para o Partido Socialista? E caso ele venha a ser eleito como futuro secretário-geral, em que medida é que este dossiê pode ou não beneficiar o Partido Socialista a vencer as legislativas que vão existir daqui a 3 ou 4 anos? E uma última questão: no último fim de semana, mesmo com a entrevista da ministra de Estado, falou sobre a sucessão de António Costa, das pessoas que atualmente são apontadas, e de acordo com este painel, qual das pessoas que são apontadas poderá dar mais ao país, qual das pessoas que atualmente são apontadas pode dar mais ao país, de acordo com a visão deste painel? É um bocadinho a minha questão.
José Mendes.
E fico por aqui e agradeço muito.
Nós é que agradecemos. Questões colocadas aos convidados deste painel. José Mendes, peço-lhe só que fique um pouco mais connosco para recolhermos mais questões. O Júlio Magalhães está a olhar para aquelas opiniões e eventuais perguntas que cheguem das nossas plataformas, e por isso vamos também fazer aí esse ponto de situação, Júlio.
Muito bem, há aqui várias opiniões, é um tema que mobiliza os ouvintes. Fernando Félix da Costa, por exemplo, para pagar leasing de aviões desastrosos, empréstimos bancários mal negociados, inchaço brutal em termos de mão de obra e seus custos, e com muitas vacas sagradas à mistura, más opções de frota, fabricantes e rotas, etc. Em suma, está criada a tempestade perfeita. Hugo Rodrigues diz: bem ou mal, a TAP foi privatizada, já não era um problema para as contas públicas, agora o dinheiro dos nossos impostos, 3 mil milhões de euros, vão ser enterrados ali e vai haver despedimentos na mesma. Por que raio foi nacionalizada? Pois há comentários mais incisivos. José J. pergunta: a TAP é preciso, tanto que quando os nossos militares vão para as missões, vão em voos charters. A Teresa Ferreira diz: temos aqui mais um novo banco. Depois há também opiniões políticas. José Vieira, por exemplo, diz, tem toda a razão o ministro, é óbvio, a crítica de Ana Catarina Mendes é desajustada e revela um certo espírito de subserviência para com interesses económicos altamente predadores, como é o caso da Ryanair. Já o Mário Guimarães diz: Ana Catarina Mendes não tem limites na ambição, fará tudo para dominar o PS. O Pedro Santos parece de extrema esquerda, com uma ideia de Estado presente em tudo. O PS precisa urgentemente de uma oposição séria.
Além das redes sociais e site, tem também o nosso número de telefone. O contracorrente do José Manuel Fernandes é aberto a quem nos ouve. Sinta-se à vontade para participar. Para onde está a ir o dinheiro da TAP? Queremos ouvir a sua opinião. O número é o 910024185. 910024185.
E continuamos por isso a ouvir os nossos ouvintes que se inscreveram para participar neste contracorrente. O Miguel Fernandes é empresário que está a falar do Seixal e agora vai dar-nos a sua opinião sobre esta questão da TAP. Bom dia.
Bom dia, obrigado por deixar dar a minha opinião. Portanto, eu penso que a TAP devia fechar de uma vez por todas. Passo Coelho quis vender a TAP e de uma vez por todas e vê-se livre de uma dor de cabeça. Os portugueses, quando precisaram da TAP, quando vinha o Natal, a TAP estava em greve. Quando vinha a Páscoa, a TAP estava em greve. Quando vinha o verão, a TAP estava em greve. Portanto, um dos senhores convidados dos senhores da Rádio Observador dizia que o problema da TAP não é os funcionários. Claro que é os funcionários. São valores elevadíssimos em que a TAP não tem capacidade de pagar, e este governo, esforçado pela geringonça, foi obrigado a ficar outra vez com a TAP. A TAP vai ser como a SEP, como é muitas e outras empresas, e que os sindicatos levam à falência. Portanto, eu penso que a TAP devia fechar de uma vez por todas e acabar com este desgaste que nós temos que pagar dos nossos impostos, e essa geringonça que deu cabo do país e está a dar cabo da TAP e outras empresas, e a TAP devia fechar de uma vez por todas, porque ela não tem condições para continuar. Porque se ela continuar daqui para algum tempo, vêm as greves outra vez, como já estão a fazer e outros da CP e outras empresas de transportes públicos, que já estão a fazer greves outra vez. Portanto, essas pessoas pensam que os portugueses vão andar toda a vida a trabalhar para lhes encher os bolsos. E os portugueses vivem mal, não têm transportes, e a TAP não faz falta nenhuma ao país. Bom dia e muito obrigado.
Miguel Fernandes, nós é que agradecemos, muito obrigada, a defender aqui que a TAP deve ser encerrada, não tem viabilidade para continuar a funcionar. Será que é assim que olha também para a transportadora aérea portuguesa o arquiteto José Moraes, que está a ligar do Porto? Bom dia.
Sim, muito bom dia.
Bom dia.
Como está? Olha, bom dia a todos. Era o seguinte, a minha intervenção é muito curta e prende-se com o seguinte: a incompetência do governo ou dos membros do governo e encabeçada pelo Primeiro-Ministro é evidente, infelizmente, a muitos níveis. E realmente o processo da TAP, logo que foi privatizada, mas com 50% de posição do Estado, que nada podia fazer, ou em termos deliberativos, apesar de ter lá o Presidente, António Frasquinho, salvo erro.
Miguel Frasquinho.
Miguel Frasquinho, exato. Portanto, assistiu-se àquela pouca vergonha que foi do corte dos voos para o Norte, nomeadamente para o Porto, fazendo aqueles transferes com os aviões do Sr. Neilman, e portanto, essa pouca vergonha que foi, que assistimos e que posteriormente eles fizeram aquisições de aviões que estão parados, uma frota excedentária completamente. Portanto, isto só revela, mais uma vez, e os portugueses assistem a isto em pardos e serenos, é incompreensível. Assistimos a situações de endividamento constante e, apesar de não fazer parte do tema, mas faço só aqui uma chamada, nós, portugueses, com empresas pequenas e médias, se não pagarmos, se nos atrasarmos, somos logo penhorados, impostos, sejam pequenos, médios. Os grandes, o caso da transação das barragens, que é um escândalo, nem mais valias, nem imposto de selo, e isto assiste-se a esta situação. É como diz o diretor, o José Manuel Fernandes, realmente o povo português está adormecido, está apanhanha completamente, e nós temos que dar um grito de revolta, e isto uma revolta perfeitamente organizada. E em termos de TAP, se fecha, deve fechar ou não, eu não tenho o know-how para poder dizer isso, mas há auditores independentes e experts que deveriam fazer uma auditoria a sério e ver da viabilidade ou não. Agora põem ministros incompetentes, pessoas incompetentes no governo que nem sequer eram capazes de gerir um café ou um snack bar. Realmente é uma vergonha.
José Moraes, ficou aqui a sua opinião, agradeço. E estamos obrigada a nós. Estamos já nos últimos 5 minutos. Carlos Guimarães Pinto, peço-lhe uma apreciação global àquilo que ouvimos, não esquecendo o desafio que foi colocado diretamente por um dos nossos ouvintes, o José Mendes, que pede uma apreciação política também a este processo TAP e se esta questão vai trazer benefícios no substituto de António Costa à frente do Partido Socialista.
Eu acho que se torna cada vez mais claro que este dossiê TAP tem sido mal gerido e que as pessoas começam a perceber o custo que isto vai ter no curto e no longo prazo, ainda para mais numa situação económica como aquela em que estamos, é cada vez mais injustificado, principalmente quando nós sabemos, até pelo exemplo que o Pedro Nuno Santos deu com a Ground Force, que um processo de insolvência, embora tivesse que levar a perdas por parte dos credores, não significaria que a TAP deixasse de operar, como a Ground Force não irá deixar, nem significaria necessariamente que houvesse mais despedimentos do que aqueles que estão a haver neste momento sem esse processo. Eu acho que isto se torna cada vez mais claro e por isso vai ser muito difícil para Pedro Nuno Santos explicar isso quando eventualmente tiver o seu momento de candidatura à liderança do PS. Mas eu aqui não vejo grandes diferenças entre potenciais candidatos à liderança do PS, como se vê por este recente caso da comissão de celebração dos 50 anos do 25 de Abril e dos cargos que foram escolhidos a propósito disso. Acho que o problema está mesmo na forma como o PS funciona, que é uma máquina que quer dominar completamente o Estado para distribuir aquilo que ainda vai podendo ser distribuído, e por isso não vejo grandes diferenças entre os potenciais candidatos a suceder a António Costa.
E, portanto, o dossiê TAP não favorece nem prejudica ninguém, pensando numa liderança ao Partido Socialista.
PS, Nós não podemos esquecer na situação em que o PS deixou o país em 2011 e a forma como ainda assim consegue ter 40% nas sondagens hoje, praticamente com as mesmas pessoas. O PS tem uma capacidade de controle da narrativa muito grande, de fingir que o mal que fez no passado não aconteceu ou não foi sua culpa, e certamente que Pedro Nuno Santos conseguiria isso daqui a 4 ou 5 anos, quando se quisesse candidatar a líder do PS. Portanto, não vejo isso como um grande problema, porque o PS tem uma capacidade de dominar a narrativa que mais nenhuma força política deste país tem.
Paulo Ferreira, breves e últimas notas, depois de termos ouvido os nossos ouvintes, e com este desafio concreto, houve aqui perguntas concretas relativamente à liderança do Partido Socialista.
Sim, primeiro, a questão da TAP é estritamente política, nem é de políticas, é política, como se vê, porque de racionalidade tem muito pouco, porque, de facto, a gestão deste dossiê não passa em nenhum teste mínimo de racionalidade de gestão de empresas, económico e por aí fora. E, portanto, isso... absolutamente de acordo com Jorge Freitas quando ele diz que a TAP é eternamente politizada. É verdade, mais uma vez está a sê-lo, até nas decisões que foram tomadas anteriormente, de privatiza, nacionaliza, depois reforça, enfim, tudo isto não tem sentido nenhum. Sobre a questão do PS, eu acho que a TAP não é um assunto polémico dentro do PS, pode ser dentro do PS e outros partidos que têm outras opiniões sobre o futuro da TAP. Agora, dentro do PS não parece que Pedro Nuno Santos, neste caso, esteja a fazer uma coisa que desgosta muito o partido e que vai criar-lhe problemas lá dentro quando ele eventualmente decidir candidatar-se à liderança e à sucessão de António Costa. É um tema pacífico. Isto, aliás, a nacionalização da TAP foi uma bandeira, em 2016, foi uma bandeira das eleições anteriores. António Costa fez disto uma bandeira eleitoral que era das primeiras decisões que ia tomar, era reverter a privatização da TAP. Assim o fez e agora estamos todos aquilo que seriam um problema de acionistas privados, se ela fosse privada, eventualmente com algumas ajudas de Estado, como empréstimo ou como garantia, neste momento é como já alguém disse aqui também, é um novo banco que todos temos no colo, porque o Governo decidiu, de facto, que trazer a TAP novo para o âmbito do Orçamento de Estado. E pronto, cá estamos nós.
Cá estamos nós, José Manuel Fernandes, no último minuto também. Sim, é um tema pacífico, a TAP, dentro do Partido Socialista.
De uma forma muito sintética, aquilo que disse o nosso Comissário de Bordo, Jorge Freitas, contou várias histórias da TAP, eu percebo o ponto de vista dele, mas tudo aquilo que ele contou com histórias de politização da TAP, de alguma forma resolviam se a TAP não fosse politizada. A TAP é politizada porque é um joguete nas mãos dos políticos, dos governos, dos partidos, e, portanto, isso, a partir do momento em que a TAP fosse privada, deixava de o ser. Portanto, passava a ter que responder aos seus acionistas e a ser gerida por pessoas como O'Leary, portanto, que teriam que ter dar resultados no fim do ano, e se não tivessem de dar resultados, paciência, não é? Portanto, essa faria a grande diferença. E nós, no fim do dia, continuamos a ter os nossos voos, porque no momento em que uma companhia não aparecesse para fornecer os voos, apareceria outra. Não ficaríamos seguramente em terra. Entendi. Porque eu acho que é isso que acontece, e há demonstrações disso, porque as chamadas companhias de bandeira que foram à falência, como por exemplo é o caso da companhia húngara, que desapareceu, não só apareceram companhias que ocuparam o seu espaço, como os próprios aeroportos hoje em dia têm o dobro dos passageiros, ou melhor, tinham antes da pandemia, do que no momento em que elas foram à falência. Isso também aconteceu na Suíça, também aconteceu na Bélgica. E não são países pequenos, nem são países, vamos dizer que a Hungria é um país pequenino, é um país periférico, mas a Bélgica e a Suíça são países centrais. Portanto, não temos que ter medo, acho que podíamos ter feito isto sem entrarmos a prejudicar os contribuintes e sem entrarmos a prejudicar o país, porque isto é uma dor de cabeça permanente para todos.
Está então assim encerrado o Contracorrente. Carlos Guimarães Pinto, muito obrigada por ter participado connosco nesta reflexão feita esta manhã sobre o futuro da TAP. Agradeço também aos nossos ouvintes, Paulo Ferreira e José Manuel Fernandes. Amanhã há mais um Contracorrente. Até lá. Foi mais um Contracorrente, sempre com o José Manuel Fernandes e consigo, a quem agradeço pela escolha, seja a ouvir-nos ou a participar.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.